E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, São Paulo, também Ribeirão Preto. Seguimos juntos com as principais notícias do dia até às 9 da manhã, destaques da nossa reportagem, temas aqui da universidade. Você sabe o que a USP vem oferecendo aos estudantes em termos de assistência social? A gente vai mostrar um plano para você, que não é de hoje. E vai sendo aperfeiçoado ano a ano. Então, a gente está falando da internet nesses tempos de pandemia, que tem sido tão importante, a questão da moradia. Vamos falar também de um projeto já em andamento, uma reforma programada no CRUSP. A gente vai falar de vários aspectos e um extremamente relevante, que é o atendimento psicológico e a saúde mental de alunos. Eu converso com o professor Gerson Tomanari, ele é dirigente da Superintendência de Assistência Social. Professor, bom dia, bem-vindo, como vai?
Bom dia, Roxane. É um grande prazer estar aqui de volta à Rádio USP, estar aqui com você, falando para os nossos ouvintes.
A gente fala sempre que está tudo bem, na medida do possível, né, professor? Todos nós estamos enfrentando esse segundo ano de pandemia, os desafios são muito grandes e na universidade, dentro da universidade, eu acho que não é diferente. Eu gostaria um pouco de ouvir, porque nós conversamos há cerca de um ano, no início dessa pandemia. Imagino que os desafios de lá para cá, têm sido enormes e como é que vocês vêm trabalhando com isso?
Puxa, Roxane, você tem toda a razão. Quando nós nos falamos na primeira ocasião, logo no início da pandemia, as perspectivas eram assustadoras, não sabíamos até onde a pandemia ia chegar. E agora, passados mais de um ano de pandemia, a gente está no estado de enfrentamento ainda muito difícil de várias situações que nos acometem, que acometem a universidade como um todo. Você mencionou na introdução sobre o ensino remoto, né? Passado mais de um ano do início da pandemia, nós continuamos a universidade envolvendo nossos estudantes, né, nas atividades acadêmicas da melhor forma possível, sabendo que essa não é a forma ideal, mas é a forma possível que nós temos até agora. E em cima disso, quer dizer, para além dessas questões acadêmicas, nós temos que essa nossa disposição e todo o nosso esforço da universidade para tentar fazer com que os estudantes que estejam nas condições de maior vulnerabilidade socioeconômica possam permanecer e se manter ativos, ligados, vinculados ao seu sonho de uma formação no ensino superior aqui na Universidade de São Paulo. As políticas sociais têm sido algo de muita importância nesse momento de enfrentamento da pandemia na universidade.
E eu gostaria de começar, professor, pelas ações de acolhimento de saúde mental. Todos nós estamos sofrendo um grau ou outro, diante dessas incertezas, do medo, da mudança na rotina. Isso não tem sido diferente com os alunos. Como é que vocês vêm encarando esse desafio de acolhimento, na saúde mental? Que apoio vocês dão? Vamos detalhar um pouco mais, para o nosso ouvinte, como é que isso funciona aqui dentro da USP?
Bom, eu sou, né, de formação, de atuação, psicólogo, sou professor titular no Instituto de Psicologia. A questão da saúde mental é muito cara para mim, faz parte da minha vivência acadêmica. Então, nessa posição, como superintendente de assistência social, o olhar para a saúde mental dos estudantes é algo que eu vejo como central, primordial, para que a gente consiga dar uma estrutura que os estudantes possam ultrapassar ou seguir, né, nesses momentos difíceis da pandemia. Nós tivemos recentemente uma situação de um falecimento de um estudante nosso que tirou sua própria vida. Foi uma situação que mexeu muito conosco, que mobiliza demais os nossos sentimentos, mobiliza demais a nossa sensação de impotência em relação a esse caso e a todos os casos que acontecem. Infelizmente, não é nenhuma exclusividade da USP ou das universidades ter que enfrentar situações de estudantes que tiram sua própria vida. Isso está acontecendo, né, no movimento, no mundo, dentro e fora das universidades. E na universidade, a gente tem tentado encontrar múltiplas formas para equacionar essa situação. Nós não vamos resolver completamente. Os suicídios aconteceram e continuarão acontecendo, mas nós entendemos que nós temos condições de minimizar e de propiciar melhores condições de saúde mental, não só para aquelas pessoas que estão em situações mais dramáticas, mas também aquelas que estão em situações de sofrimento psicológico de alguma forma. Já tem algum tempo, Roxane, que nós temos serviços na universidade como um todo, para atendimento psicológico, e mais recentemente nós criamos na pró-reitoria de graduação o Escritório de Saúde Mental. Ele é um canal de contato com os estudantes. Qualquer estudante da universidade pode procurar o escritório em poucos 24, 48 horas, muito rapidamente, uma pessoa, um psicólogo voluntário da equipe do Escritório de Saúde Mental, dá um retorno para a pessoa, faz um agendamento para uma primeira consulta. Esse estudante é acolhido a essas demandas de sofrimento que o estudante tenha e que possam juntos buscar alternativas de encaminhamento.
Professor,
Então,
quantos atendimentos vocês fizeram? Só para a gente ter uma noção, de janeiro para cá, só neste ano, né? A gente está falando do segundo ano da pandemia, de janeiro para cá.
mais de 450 pessoas foram atendidas. Isso significa, tendo em torno de 3 atendimentos por pessoa, mais de 1.500 atendimentos pelo Escritório de Saúde Mental, fora os atendimentos dos serviços do Instituto de Psicologia, do Centro de Saúde Escola Butantan, do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina e outros serviços que são oferecidos todos os campi da universidade.
E quando o caso exige, vocês fazem encaminhamento?
No caso, por exemplo, do Escritório de Saúde Mental, quando há uma situação, né, em que se percebe a necessidade de um encaminhamento mais permanente, mais aprofundado, ou que exija alguma atuação da psiquiatria, o aluno é conduzido e encaminhado para esses serviços mais especializados. E algumas vezes, até mesmo, o Escritório de Saúde Mental estende alguns atendimentos para não deixar esse aluno desprovido de algum acompanhamento até que encontre um serviço mais apropriado para a demanda que ele apresenta.
Quer dizer, o serviço está à disposição. Infelizmente, nem todos buscam ajuda, não é? Ainda há um bloqueio muitas vezes. Ou os jovens não querem dividir isso com outros colegas, não querem às vezes que a família saiba. Infelizmente, não é? Nem todos buscam ajuda. Ou tentar segurar essa barra sozinho é muito difícil.
E se você me permite, posso
Por favor.
só complementar. No meu entendimento, a situação é complexa ao ponto de que nós não teremos uma única ou poucas saídas. A gente vai precisar ter várias saídas, porque os alunos que procuram o Escritório da Saúde Mental ou algum outro serviço são alunos que já têm uma disposição de procurar ajuda. Eu vou confessar para você que fico mais preocupado com aquelas pessoas, com aqueles estudantes cuja disposição de procurar ajuda não existe. São esses alunos que precisariam ter outras formas de chegar a um acolhimento, a um atendimento. Por isso, Roxane, que a participação das unidades de ensino, dos professores, dos orientadores de mestrado, de doutorado, é extremamente importante. Os colegas de turma, porque são essas pessoas, a comunidade universitária em torno dos estudantes, que percebem os sinais que indicam que algo não está bem com aquele estudante. E sendo bem informado e sabendo dos caminhos e das possibilidades que pode oferecer, pode levar esse estudante a procurar uma ajuda. Por isso que eu falei, os caminhos são múltiplos e um deles tem que passar pela mobilização das unidades, da sua comunidade de estudantes, dos seus professores, para constituir essa rede de atenção de um ao outro. Nós
Sem dúvida.
precisamos prestar atenção a nós mesmos.
Agora, professor, vamos falar também um pouco sobre a questão da infraestrutura de moradia e agora, durante a pandemia, o que tem sido oferecido para que as aulas remotas sejam assistidas, né, sejam acompanhadas pelos alunos. Acho que é importante a gente falar dessa infraestrutura de moradia. A gente sabe que tem sempre uma demanda, isso não é novo, mas enfim, que esforço vocês vêm fazendo para melhorar essa questão?
Assim que a pandemia se iniciou e nós percebemos que ela estava se estendendo e iria estender para muito além daquilo que nós imaginávamos no início, a reitoria se apressou em conseguir contratar e adquirir módems para fornecer para os estudantes, para permitir que eles pudessem acompanhar as atividades remotas. Isso foi feito para toda a universidade, especialmente para os estudantes que moram nos conjuntos residenciais da universidade, principalmente o CRUSP, no Butantã, para que nós pudéssemos, naquele momento e emergencialmente, suprir uma demanda absolutamente necessária de conexão à internet em locais como o CRUSP, que não dispunha de internet naquele momento. Esses kits foram entregues, para você ter uma ideia, até o momento a reitoria já disponibilizou mais de 5.200 módems para os estudantes, priorizando estudantes em situação socioeconômica mais vulnerável. Especialmente agora, falando do CRUSP, nós fizemos uma instalação, ou estamos fazendo, a instalação de internets por cabo físico. Então, as obras já começaram. Hoje, nós estamos a mais de 60% da conclusão das obras. Elas já atingiram a maior parte dos blocos que vão usufruir dessa internet física. Basicamente, são cabos irradiantes que passam pelo interior dos apartamentos e dali esses cabos irradiam o sinal de internet que são captados pelos equipamentos dos estudantes. Isso, então, já está bem adiantado. À medida em que as obras vão sendo concluídas, a Superintendência de Tecnologia e Informação vai ajustando o sinal, colocando o sinal em teste. Ainda há muita instabilidade no sinal, mas à medida em que os testes vão sendo concluídos, os diagnósticos e as correções vão sendo feitas, a ideia é de que mais algum tempo, mais alguns meses, e teremos então definitivamente a internet instalada em todos os apartamentos do CRUSP. Hoje, 60%, 70% dos apartamentos já podem usufruir com certa instabilidade, mas a previsão é que muito em breve nós tenhamos isso para todos e com um sinal de bastante qualidade.
Agora, professor, e a infraestrutura de moradia? Vamos falar disso também.
Esse é um dos passivos que nós estamos enfrentando com muito empenho para colocar CRUSP num trilho das mudanças e das melhorias. Há um acumulado de problemas e nós estamos, né, cuidando de cada um deles para que eles possam vir a serem solucionados num prazo que esperamos breve, mas infelizmente não imediato. E um deles, e aí uma excelente notícia que eu trago para os nossos ouvintes, que é a licitação das obras que vão fazer a reforma do primeiro bloco, né, que vai entrar nesse ciclo de grandes reformas, que é o bloco D. A Superintendência de Espaço Físico abriu a licitação, o processo já foi iniciado. Se tudo caminhar bem, com coisa de alguns meses, poucos meses, nós já teremos uma empresa contratada para realizar essas obras. São obras de grande vulto, para você ter uma ideia. A reforma do bloco D, esse primeiro bloco, foi orçada em R$6.700.000. São obras de grande porte, estruturais, que vão, pela primeira vez, a primeira grande reforma que se faz desde a construção desse conjunto residencial. Nós vamos começar com o bloco D. À medida em que as obras começarem, simultaneamente, a Superintendência de Espaço Físico vai dar início ao processo de licitação do segundo bloco. Aí começaremos o segundo bloco, o terceiro bloco entra em licitação e assim sucessivamente até a gente conseguir completar as obras em todos os blocos.
Os alunos, eles serão realocados, aqueles do bloco em reforma?
Sim, nós vamos realocar os alunos. Nós estamos, nesse momento, desenhando o plano de realocação, porque uma questão que nós precisamos responder, mas que nós dependemos ainda da empresa contratada para responder conosco, é o cronograma e a forma de condução da obra. A depender de como a empresa contratada estabelecer a sua rotina de obras, isso vai definir para nós a evacuação do prédio, a extensão dessa evacuação. Isso tudo, então, vai ser tratado assim que a gente tiver a confirmação da empresa que vai assumir essa reforma. Enquanto a reforma completa não acontece, nós temos nos empenhado em trabalhar com alguns consertos emergenciais. Um deles foi lidar com a baixa pressão da água que a Sabesp forneceu para a região de São Paulo no último verão e que comprometia o fornecimento de água nos blocos do CRUSP. Nós tivemos que construir uns reservatórios com sensores e bombeamento de água para os reservatórios superiores para garantir que todos os blocos tivessem o fornecimento de água ininterrupto, independentemente da pressão de água que chegava até nós pela Sabesp. Então, nós estamos cuidando dessas questões pontuais de manutenção, enquanto aguardamos o início das obras completas, que darão conta de uma forma mais definitiva para esses problemas estruturais que nós estamos encontrando.
Um item sempre importante da gente comentar também é a questão da alimentação.
A alimentação é uma coisa bastante importante para a gente comentar aqui, Roxane. Desde o início da pandemia, nós fizemos um esforço grande para lidar com o fato de que os restaurantes fechados, né, exigiam que achássemos uma forma de entregar as marmitas, entregar os alimentos para os estudantes, especialmente os estudantes que moram na universidade, como é o caso dos moradores do CRUSP. O importante que eu gostaria de registrar sobre a alimentação é a segurança de que é uma refeição de altíssima qualidade. Eu, quando estou trabalhando presencialmente na USP, me sirvo dessa refeição. Eu posso, então, falar não só por eu ter visto o processo de produção altamente controlado pelos processos da nutrição, com exames e controle de todo o processo, mas, enfim, não só por eu ter visto isso e conhecer essa produção, mas pelo fato de eu me alimentar dessa refeição e atestar que ela é de muito alta qualidade. As pessoas podem ficar muito tranquilas em relação a isso.
Professor, ainda tem, eu sei que é muita coisa para a gente contar, mas é importante atualizar todas essas ações. E eu deixei por último, mas não menos importante, a questão do reajuste nos valores das bolsas e auxílios aos estudantes. Como é que está isso? Como é que isso foi decidido? Gostaria que o senhor falasse sobre isso também.
Essa foi uma excelente notícia que nós tivemos da reitoria na última semana, que foi o reajuste de R$ 400 para R$ 500 de todas as bolsas acadêmicas fornecidas pela USP para a graduação, e tivemos um reajuste equivalente para os auxílios do programa de permanência estudantil da SAS, como o auxílio moradia, o auxílio transporte para os alunos dos campi do interior, o auxílio manutenção para os alunos do campus da IASH, que no caso passou de R$ 200 para R$ 250. Esses reajustes foram aplicados desde o dia 1º de maio, e no dia 1º de junho, primeiro dia do mês, esses pagamentos foram feitos referentes ao mês de maio, já nos valores reajustados. Como eu falei, essa foi uma excelente notícia que mostra de uma forma muito enfática como a universidade valoriza e apoia as suas ações afirmativas, as suas ações para permanência dos nossos estudantes, sobretudo nesse momento mais difícil, né, em que vivemos com a pandemia.
Professor, e para terminar, eu acho que uma informação que muita gente não sabe sobre assistência social.
Roxane, de fato, todos os alunos da Universidade de São Paulo podem acionar as assistentes sociais nos seus respectivos campi ou na capital, acione as assistentes sociais. Mas mais do que isso, Roxane, os estudantes beneficiados pelo programa de permanência estudantil têm uma assistente social designada para cada estudante que acompanha o estudante ao longo de todo o percurso na universidade. Então, é uma referência importante, uma assistente social que está permanentemente à disposição para acolher qualquer demanda que o estudante possa ter, principalmente nesse momento de maiores dificuldades. Então, a minha mensagem é para que usem desses canais, usem o clique social que está disponível no sistema Júpiter para abrir a agenda da sua assistente social, marcar uma conversa com ela e dividir com ela as suas necessidades, as suas demandas, e vamos ver em que medida poderão ser acolhidas pela universidade.
Professor, na medida em que essas ações caminharem, nós tivermos mais resultados aqui para compartilhar com nossos ouvintes, aguardo uma próxima oportunidade de entrevista. Professor Gerson Tomanari, dirigente da Superintendência de Assistência Social da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane. Muito obrigado a você, aos nossos ouvintes, e a Superintendência de Assistência Social está à disposição de toda a comunidade para o que precisarem. Contem conosco.